gonna blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
E sejam bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast sobre Zendaya.
Sobre famílias que precisam de terapia.
Sobre Robin Hood brasileiro.
Que isso, gente? Robin Hood brasileiro? Lula?
Eu não sei o que a Thaís vai falar.
Eu também não faço a mínima ideia. Mas eu tô atento aqui pra ouvir o que Thaís também vai falar, porque estamos mais uma vez reunidos aqui para falarmos das coisas que nós andamos assistindo, lendo, fazendo, mas que não são videogames, nesse formato de episódio, onde vale tudo, mas não vale joguinhos, o não Blame.
Às vezes vale, porque tem gente que traz Arcane e tal.
Não, mas aí é uma série de joguinho.
É.
Ah,
é.
Então eu vou trazer o filme do Resident Evil qualquer dia também, porque é uma película que não eu
pode,
acho que vale a pena.
Não pode joguinho, não pode joguinho, mas tem filme do Resident Evil, tem série do Castlevania, tem série do LOLzinho. É, não tem joguinho naquelas.
Pô, videogames dominaram o mundo, Daniel Coutinho.
Arcane é tanto jogo quanto, sei lá, Life is Strange, mas ok.
Pegue sua cartela de apostas e vem com a gente que tá começando mais um Splitcast.
Nesse mês de janeiro, eu assisti aí através de meios legais, obviamente. Obviamente que eu paguei pelo Disney Plus, como todo mundo faz. E eu assisti a nova animação musical da Disney, que se chama Encanto. E é uma nova animação musical da Disney que se passa na Colômbia. E ela conta a história sobre uma família, a família Madrigal, que no passado ali foi dado o dom dos milagres para essa família, né? Porque... uma jovem chamada Alma Madrigal, ela perdeu o marido dela, o Pedro, fugindo de casa, de um conflito armado, enfim, tem um flashbackzinho que explica bem o passado da família, e aí ela salvou os trigêmeos, né, que eles tinham, e a partir daí, essas crianças e todas as crianças que iam nascendo nessa família, elas ganhavam um milagre. Né, existia todo um ritual de passagem que quando um membro da família Madrigal ele atingia uma certa idade na infância, ele ganhava o seu próprio quarto na casa, que era uma casa mágica, inclusive, que se chama
Casita.
E eu acho maneiro que essa analogia da casa mágica e do membro da família ter o seu próprio quarto e ganhar o seu dom vem bem como uma analogia da pessoa se tornando um indivíduo além dos seus pais, sabe? Porque você é uma criança que você dorme com seus pais ou num quarto de criança até o momento que você vira alguém e cria dentro de um espaço da sua casa o seu mundinho, que é o seu quarto.
Sim.
Que, tipo, as suas características, elas refletem no que é o seu quarto, sabe? Então o quartinho do Gusta tinha nosso adesivinho do Blink. Tinha lá os posterzinhos do Final Fantasy até hoje.
Pôs Dragon Ball. Tinha
pois
muito
é. Então, e eu acho maneiro que no filme eles trazem isso como o milagre da família Madrigal e o quarto, que como é um bagulho meio mágico, o quarto ele é literalmente um mundo todo ali dentro, sabe? É um local muito maior do que realmente é, sabe? Então, tipo, é um quarto pequeno, mas que abre a porta e lá dentro tem, tipo, um mundo inteiro.
É como se fosse a porta do Monstros S.A. Você abre a porta do armário lá, tu cai num outro mundo.
É tipo isso. Mas aí tem toda essa questão da família, de que toda criança que nasce, ela recebe um dom a partir do momento. Mas a protagonista do filme, que é a Mirabel, ela é uma menina que ela nunca teve dom.
Ela é o Midori.
Ela é diferente, né?
Sim.
Que é a história do Boku no Hero vai por outros caminhos. Ela trata sobre isso no começo, mas depois segue por outros caminhos.
Entendo.
Mas esses dons, eles podem ser, tipo, desde criar flores, que eu achava o dom mais sem graça de todos. Pelo amor de Deus, criar flores. Porra, e aí? E aí? Sabe, e aí?
Mas Daniel, criar flor é super importante, porque as flores estão relacionadas com o ciclo da vida.
As pessoas de casa, porra.
Daniel.
Não tem porra. A outra tem super audição, a outra tem super força. Porra, a outra faz flor, sabe? Enfim. E a protagonista da história, ela é a Mirabel, que é uma menina que ela nunca teve um dom. Ela nasceu sem dom, assim, no momento que houve esse ritual lá de passagem dela, ela foi abrir a porta do quarto, né? Que acontece dessa forma, né? O ritual. É uma porta que a pessoa, ela vai lá, quando ela mexe na maçaneta, a porta, ela se molda e, tipo, se abre pro quarto e a pessoa ganha o dom. Na hora que ela foi abrir a porta, a magia se desfez, a porta sumiu e por algum motivo, a Mirabel é uma pessoa sem dom. E a história desse filme, ela vai focar muito na relação entre os membros da família Madrigal, né? Vai mostrando que membros da sua família, às vezes, podem sim ser pessoas meio escrotas, sabe? O que eu acho interessante é se passar essa visão pra criança, porque, às vezes, uma criança que nasce numa família não problemática, digamos assim, ela tem muito essa visão, assim, pelo menos eu tive o privilégio de ter uma família boa, assim, desde que eu nasci, eu sempre tive essa visão de que, tipo assim, cara, meus pais, o que eles falarem é o certo, e, tipo, eles são meu padrão moral ali, e minha família é perfeita, não tem nenhum problema, sabe? Sendo que não, você vai crescendo, você vai percebendo esse tipo de coisa. E o filme, ele faz bem esse papel de mostrar uma família problemática, uma família que constantemente cai em cima da Mirabel. Ela sofre muito preconceito por ser uma criança sem dom, porque a Mirabel, ela é como se fosse, tipo, a prima que não passou no concurso público, sabe? Ela não terminou a faculdade. Tipo, a Mirabel, ela sofre constantemente a reprovação da avó, né? Porque a avó, ela é essa pessoa que mais se importa com a continuidade da família, e ela vê o legado da família Madrigal, e ela vê na Mirabel uma falha na família que, na mente dela, é a família perfeita, né? E eu já vou dar um spoiler aqui, pra mim... Pra mim, a grande vilã do filme é a avó, porque é uma pessoa escrota, assim, do começo ao fim do desenho. Eu, só dando um breve spoiler, eu não fiquei satisfeito com o final que deram pra avó dela. Aquela velha não merece nada de bom, porque, cara, ela é escrota com a Mirabel, sabe? Constantemente. O filme, ele até mostra um porquê, além da questão dela não ter um dom, de não ser uma pessoa perfeita.
Uhum.
Mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim, que eu acho legal que você vê no filme. Você já viu o Gusto, o filme?
Não assisti ainda, eu preciso assistir Encanto, ele tá na minha lista. Era pra eu ter visto esses últimos dias, mas eu simplesmente não tive tempo, porque eu tenho um milhão de coisas pra assistir, um milhão de coisas.
É muita coisa, né?
Cara, muita coisa saindo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Eu não dou conta, eu não quero que exista mais nenhum
serviço. Os caras são viciados em produzir conteúdo.
Acabou esse serviço de streaming de vídeo. Acabou, não precisa mais. Não, não façam mais, por favor. Chega.
Também acabou o filme também. Não vai ter mais nenhum filme enquanto eu não ver todos que eu quero ver. Acabou o filme.
Não, pode sair filme, mas pelo amor de Deus, gente, não precisa lançar 16 filmes por minuto. Lança
é foda.
Um, dois por semana. Ó, tá aqui, ó. Bom
filme
demais.
Filme de 3 horas.
Série pra caramba.
Na história do filme, existe também um personagem que é muito importante, que é o Bruno. O Bruno, ele é um tio dessa família, que o poder dele é ter visões do futuro. Só que nem sempre as visões do Bruno, elas são boas, né? E aí, a família, ela vai constantemente jogar a culpa nele pelas coisas ruins que acontecem quando ele vê uma visão
tadinho.
Que é ruim, sabe?
Ele não tem culpa, gente.
Então, só que, por exemplo, tá lá o casamento de uma das tias, e aí tá um sol perfeito, perfeito assim. E aí o Bruno chega falando, porra, vai cair uma tempestade aí. E aí teve e fudeu o casamento dela, sabe? Então, tipo assim, o Bruno, ele é a personificação da zica, basicamente, sabe, do filme.
Ai, tadinho.
Eles botam tudo a culpa no Bruno, tanto que tem uma música do que o Bruno, em um certo momento, ele foge. Ele vai embora, ele deixa a família e cria-se um tabu em volta do Bruno, né? E, tipo... tanto que tem uma música, que é a música, tipo, nós não falamos do Bruno. Tipo, não se fala sobre o Bruno. Então, tipo assim, a Mirabel, ela cresceu por muito tempo sem saber praticamente nada sobre esse tio, sabe? Esse tio, ele é meio que quase que uma lenda ali na família, porque
o Sirius
não se
Black
fala sobre ele.
Não se fala sobre o Sirius Black.
É um tabu falar
sobre ele.
É
um tabu, né?
E o filme vai focar muito no relacionamento da família, nas falhas que existem dentro de uma família, que por fora lá é visto como perfeita, e aí vai mostrar as consequências da falta de diálogo, da falta de, porra, de terapia. Cara, se esse pessoal parasse pra conversar 5 minutos, não tinha filme, né? E isso seria um defeito, eu diria pra você.
É que nem a série que eu vou falar, se o pessoal não parasse, se eles passassem 5 minutos pra conversar... Tô...
Né? Tipo assim, faz uma call, sabe?
Faz uma call que
tá... Galera, vamos alinhar aqui, acabou, não tem mais história. E tipo assim, eu diria que, porra, isso é um defeito. Cara, mas é assim que acontece na vida real, sabe? Não tem... As pessoas, elas são falhas desse jeito mesmo, sabe? Então eu acho que é uma falha que existe nos personagens que é um paralelo com a vida real. O filme, ele vai focar ali nas criações de tabu dentro da família, com o Bruno, e tipo, vai mostrar lições além do que eu achei que o filme seria. Porque quando começou o filme, eu pensei, porra, vai ser um filme que a moral da história é, tipo, ter família legal, cuide da família.
Cuide da família, faça churrasco.
É, tipo, eu achei que a história... Tipo assim, eu comecei a ver, pô, beleza, vai, moral da história vai ser, porra... Tem amigos, sabe? Amizade é bom. Sabe? Acho que tem história que é isso, sabe?
No final né? Vira tipo, tá bom.
Porque na real, eu fui.
Tipo, a vida é irada, cara.
A vida
Nossa,
é boa.
Nossa, a vida é irada.
Vida é irada.
E. Porque assim, eu fui assistir esse filme exclusivamente pelo fato de que quem faz as músicas desse filme é um rapaz chamado Lin-Manuel Miranda, que basicamente é o cara que criou Hamilton, né? O musical da Broadway. Que depois, posteriormente, foi fazer... ele fez Moana também, pra Disney. E agora voltou a trabalhar com animação, Encanto. E as músicas são muito fodas, assim. Eu fico ouvindo as músicas de Encanto em loop no Spotify.
Sim.
E, cara, quando eu vejo um musical que eu realmente gosto das músicas, acontece isso, entendeu? Eu fico ouvindo no Spotify. Que nem o musical que eu falei no ano passado, do Bob Dylan, o Inside. É um musical que até hoje, de vez em quando, eu paro pra ouvir uma música, sabe? Então, tipo assim, os meus musicais favoritos, sabe? Tipo, Boban, La La Land, Hamilton, eu me pego ouvindo, assim, os álbuns até hoje, em contexto, assim, no ônibus, sabe? Tô lá no ônibus e tô ouvindo City of Stars, foda-se. E aí, assim, um outro ponto que eu gostei muito da história do filme é o formato dela, porque eu achei muito que o filme começaria ali na casa da família... e aconteceria algo que faria com que a protagonista fosse sair explorar o mundo pra resolver um problema, ir atrás de alguma coisa, que normalmente é assim que funciona nos filmes da Pixar e da Disney. Tipo, esse filme não é da Pixar, tá? Só corrigindo, da Disney. Normalmente acontece assim, tipo, aconteceu alguma coisa e aí o protagonista tem que sair pra poder ir pra um outro lugar, pra poder buscar alguma coisa em outro lugar. E não, porque o filme, ele é muito contido no que ele quer mostrar. Ele quer passar a mensagem dele e ele foca ali, naquela mensagem que ele quer passar, no convívio daquela família. Então o filme quase todo se passa ali dentro da casita, né, que é o nome da casa, e vai focar bastante nisso. Ele é um filme que eu não preciso nem falar que tecnicamente é perfeito, porque é Disney. Então, tipo, áudio, imagem, é tudo perfeito, porque é Disney. E, tipo, ninguém consegue fazer animação que nem eles. E, cara, músicas muito boas, história muito boa. E eu aconselho fortemente que você aí pare pra ver Encanto, porque me surpreendeu, assim. Eu não tava com expectativa tão alta. Gostei pra caralho. E eu não vi ainda os outros filmes que podem concorrer a melhor animação no Oscar. Mas se Encanto ganhar, eu vou ficar feliz. Tem que ver aí pra ter um comparativo. E um ponto bom também é que ele não é um filme gigante. Ele tem 1h30. Então, ponto positivo pra ele.
Gosto de filme pequeno.
Eu também.
Faz bem, né? Só antes de terminar, mais um adendo. Versão brasileira. É Matt Richards. A dublagem é muito boa, como na maior parte das dublagens brasileiras. A dublagem brasileira é muito foda. Mas as músicas não ficaram tão boas quanto no original. Não sei se porque eu gosto muito da pegada do Lin-Manuel Miranda, mas eu curti mais a versão original, que inclusive é a versão que eu tô ouvindo mais no Spotify. Então...
Frozen, né, mano? Tipo, Frozen, tipo, as músicas brasileiras são boas, é boa, mas a versão original das músicas do Frozen são, tipo, eu só gosto das músicas do Frozen, nem gosto de Frozen, mas as músicas originais são muito melhores, assim, tipo, são muito boas. Tipo, raramente esse tipo de coisa acontece no meu entendimento, porque eles adaptam muito bem aqui, só que às vezes rola, né?
É que, tipo assim, cara, as músicas são tão boas de Encanto que é meio complicado tu fazer uma versão em outra língua, sabe? É realmente complicado.
É um negócio meio autoral, assim, tem uma assinatura muito forte de quem tá fazendo, né?
É, assim, só pra ter ideia, a música do Bruno, ela já bateu o top da Billboard de Let It Go. Pô, acima
tipo
de
assim,
Let It Go.
This is a thing, tá ligado? Isso é uma coisa, porque...
Isso é.
Pô, Let It Go, eu acho que, pô, as pessoas pararam de cantar Let It Go porque veio uma pandemia, porque elas estavam cantando, senão elas estavam cantando Let It Go até hoje, assim. Tá todo mundo cantando Let It Go, 10 anos cantando essa bosta, essa música. Mas eu concordo com você, Daniel, e realmente, tipo, é muito difícil aparecer, assim... É que a Disney, ela não dá muita... Tipo, as coisas têm que funcionar no padrão deles, ali, tem que funcionar dentro do ecossistema da Disney, sabe? E a Disney, ela não dá muita brecha pra coisas com assinaturas muito autorais, assim, sabe? Então, é porque tudo tem que parecer Disney, tá ligado? Então, quando vem uma coisa diferente assim, pode ser que seja difícil de fazer essa adaptação, porque sai um pouquinho do trilho da Disney.
E mais um último adendo. Queria muito que esse filme tivesse saído lá atrás, na época que todo filme saía com um jogo do filme, porque cara, um jogo de Encanto seria muito foda.
Olha aí, Encanto no Kingdom Hearts 4.
Cara, ia ser muito foda, porque os quartos são muito maneiros, sabe? Então, tipo, você não consegue imaginar, tipo, cada quarto sendo uma fase.
Uma fase, né?
O quarto de tal personagem é a fase, e, tipo, ia ser muito foda, ia ser muito foda.
Vamos ouvir as ideias aqui, Nomura. Encanto no Kingdom Hearts 4, por favor.
Aí eu até jogaria, mas só pra ver Encanto.
Depois de um longo inverno sem assistir basicamente nada que não fosse...
Ou muito tortuoso inverno, ou desnome.
Exato. Que não fosse voltado pra prática e aprender alemão.
Qual foi a última vez, Thaís, que você trouxe pro podcast, tanto com o jogo ou não jogo, algo que não fosse em alemão?
Eu não lembro mais.
Porque você falou da série lá de bolo, que era em alemão.
É.
Você falou sobre o estudo em alemão. Você trouxe jogos point and click em alemão, feito por alemães. É. Eu não lembro qual foi a última vez.
Cara, na moral, eu acho que a Thaís é a única pessoa do Brasil que fala dos jogos da Deadelic. Não é possível. Acho que é a representante nacional da Deadelic.
E aí, gente, depois desse longo período, né? Agora eu estou me dando ao luxo de poder assistir algumas coisinhas. E no final de semana a gente tá aqui na... Vou datar o episódio, me desculpem. Mas a gente tá aqui no janeirão 2022, eu com a minha família, meu pai. Olha, vamos assistir um negócio aqui no Globoplay. Essa série está no Globoplay, então você jovem que assinou apenas pra assistir BBB, tem coisa boa lá também. A série chama Doutor Castor. É a série que conta a história de Castor de Andrade. Mas Thaís, quem é esse fulano? Gente, Castor de Andrade é o bicheiro mais famoso do Brasil. Ele era bicheiro e cartola no futebol, além de ser um cara super importante aí pra galera que é do carnaval com a Mocidade Independente de Padre Miguel.
Inclusive, porra, levou o banguzão gigante para vice do brasileiro. Porra, quase ganhou.
Exatamente.
Foda. 85.
Perdeu para o Curitiba.
Curitiba. Foda.
Não assisti essa final porque eu não era nascido, mas fica aí o registro.
A série já começa com muitos depoimentos de ex-jogadores do Bangu, na época que ele estava ali à frente, né, do time. E as pessoas falando dele, assim, com um carinho, com uma emoção, em como ele ajudava não somente o futebol em si, como ajudava também a comunidade que mora em Bangu. Daniel, você como bom carioca, poderia falar para os nossos ouvintes o que seria Bangu no Rio de Janeiro?
Cara, Bangu é um lugar onde, pelo menos uma vez por ano, o RJTV vai, assim, mais ou menos em janeiro e fevereiro, para mostrar alguém fritando um ovo numa tampa de bueiro. Porque...
Meu Deus, Daniel.
Literalmente, Bangu é o lugar mais quente da cidade.
Eu lembro do Ricardo, do Nautilus, falando pra gente que quando ele foi pra Bangu, ele falou que tinha, tipo, 3 sol só pra mim. De tão quente que era.
Sim, Bangu é quente até no inverno.
Olha só. E Bangu é uma região que vocês consideram como uma região periférica da cidade?
Sim, sim, sim. É toda aquela região ali da Zona Oeste, Bangu, até ali em volta, toda aquela região ali, tipo, de Realengo, passou Taquara, que eu não vou botar Jacarepaguá no meio pra poder, né, fazer minha pose de Zona Sul da Zona Oeste. Desde Realengo até Santa Cruz ali é uma região que é bem periférica ali, mas é uma região boa,
E aí, bem quente, gente,
bem quente.
Então, eu achei interessante, por isso que eu brinquei com o negócio de Robin Hood, porque aparecem muitas pessoas ali da própria comunidade e até alguns jogadores do time de futebol eram da comunidade. Muito agradecidos a ele até hoje, né? O Castor de Andrade, ele faleceu em 1997. Então, assim, as pessoas ali ao redor dele eram muito agradecidas a ele. Então, a série começa dessa forma, começa contando sobre a família dele, ele se formou advogado, então, tipo, ele era um cara daquela região que já vinha de uma família que tinha uma grana. E aí vai falando sobre o investimento que ele teve no time de futebol, inicialmente, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, como os meninos estavam falando aqui, Bangu hoje joga a Série D do Campeonato Brasileiro. E na época, ele era um time tão grande que chamava tanta gente que disputou uma final. E foi a única, foi a primeira e única final que ele disputou. Graças a esse investimento de Castor Gonçalves, de Andrade e Silva.
E eu vou te falar que, assim, o Bangu já esteve até mais... O time Bangu já esteve até mais embaixo ainda. Agora tá na Série D, mas passou um tempo ali sem nem disputar campeonato nacional, assim, sabe?
Pois é. E, assim, o que eu achei... O que, assim, chama a atenção é que a série roda em torno dessa participação dele no futebol, né? E aí, que é o primeiro momento, e depois vem o momento que eles falam da contravenção. A contravenção nada mais do que é o jogo do bicho. E aí entram sobre a história do que é o jogo do bicho. Pra quem não sabe o que é o jogo do bicho, acho difícil ninguém saber, mas assim, o jogo do bicho, ele é basicamente uma bolsa ilegal de apostas, e ele surgiu em 1892, com o barão João Batista Vieira Drummond. Ele era o dono do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. E aí, com o lance da República Brasileira e tudo mais, o Jardim Zoológico não estava muito bom das calças, nem das pernas, nem dos braços. E aí ele fala, vou fazer um negócio aqui. O negócio era o quê? Era que, para estimular a venda de ingressos, eles instituíram aí sorteios e brindes, né? E como era feito isso? Ficava um animal escondido o dia inteiro com um pano preto. Quem acertasse que animal era aquele, levava o bicho, entendeu? E foi aí que surgiu o jogo do bicho. E o jogo do bicho, chegou um momento aí que ele era maior até do que a loteria, né? Então, eu acho muito interessante em como isso... Principalmente no Rio de Janeiro, faz parte da cultura carioca o jogo. E nessa série, eles falam exatamente sobre isso.
Não, assim, ó, eu vou te falar, não tem uma banca de jornal, uma padaria...
Que não tenha jogo do bicho.
Que não tenha um carinha ali na porta sentado com uma mesinha e uma maquininha de cartão de crédito, sabe?
Exatamente.
Não tem, assim, toda a esquina tem.
Exatamente. E aí você começa a ver em como... É interessante, porque assim, o jogo do bicho, no caso do Castor de Andrade, né, ele era advogado e tudo mais, vinha de uma família com grana, mas da onde ele tirava o dinheiro dele era da contravenção, que é o jogo do bicho. Pra ele tirar essa grana, né, e tudo mais, na verdade, tanto o futebol quanto mais adiante o carnaval funcionava como uma grande lavagem de dinheiro pra ele. E na outra mão, vem aí todas as especulações de crimes que foram cometidos, que muito provavelmente tinha ligação com ele, só que nunca foi desvendado se tinha mesmo ou não. Até porque ele foi considerado aí nos anos 80 um dos caras mais ricos do Brasil. Mais adiante, falando aí sobre carnaval, ele vira aí o... como posso dizer? O embaixador, né, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ganha uma pancada de títulos junto. Ele começa, ao invés de ele passa a não investir mais no time de futebol, por razões que vocês têm que assistir, passa a investir mais no carnaval. E aí você vê também esse outro lado, de como o lance das escolas de carnaval também, da onde, né, que tira aqui, da onde vem as coisas. A maior parte dos bicheiros do Rio de Janeiro eram embaixadores de alguma escola de carnaval. Não é uma série muito longa, uma série que contém 4 capítulos.
Pequena, hein?
É pequena, com duração de 1 hora cada episódio. Uhum. Gente, é muito interessante, eu juro, é muito interessante.
Sim, é uma história interessante de se acompanhar, porque também ela conta uma parte do Rio de Janeiro, do que era o Rio de Janeiro na época, e como funcionavam as coisas e toda essa mística por trás do jogo do bicho, a agiotagem, todas essas paradas aí.
Exatamente, é muito interessante. A agiotagem, eles não entram nesse aspecto, eles entram só no aspecto do jogo do bicho. Porque mais adiante, lá nos anos 90, eles vão, os maiores bicheiros do Rio de Janeiro, que eram 13 bicheiros na época, eles vão ao julgamento. Ah, tá.
Mas, ô Thaís, um questionamento sobre. O documentário, ele vai mais do lado de enaltecer o cara, ele vai no lado de mostrar de forma imparcial, ou vem uma pegada mais de questionamento ali? Qual que é a pegada do documentário?
A pegada é a seguinte, eu não vejo de forma tão imparcial assim. Porque fica muito claro o envolvimento que ele tinha com a Rede Globo. É muito claro. O envolvimento que ele tinha com o Bono, né? O Boninho pai.
É, o pai
na do época.
Boninho.
Gente... Ele foi no programa do Jô falar de Jogo do Bicho, sabe? Assim, tipo, abertamente.
Isso nos anos 90.
Isso nos anos 80, 70. O pessoal ia fazer entrevista, ele falava na cara dura. Ah, hoje o pessoal aqui vai dar duro aqui no trabalho porque eu já paguei o bicho pra eles.
É por isso que o Zeca Pagodinho não acha que Jogo do Bicho é legal, gente.
Gente, aberto, assim, sabe? É tudo muito aberto. É lógico que eles vão mostrar também outras pessoas com as quais tentam tirar essa visão de Robin Hood dele, que são historiadores, que é até a própria juíza que o condenou à prisão, contando sobre essa parte dos crimes dele e tudo mais.
É uma coisa
mas assim.
O Pablo Escobar, né? Que o Pablo Escobar lá na Colômbia, ele é visto como herói por muita gente, porque ele fazia o trabalho que o governo não fazia ali em muitos. Muitas ocasiões, e ele dava comida, dava dinheiro, dava trabalho, fazia tudo pro pessoal das comunidades lá, e o Pablo Escobar era o Pablo Escobar, né, um dos maiores narcotraficantes da história do mundo.
Exato, exatamente, então é mais ou menos essa pegada mesmo, Gustavo. Aí tem o lado de que falam que ele não misturava tráfico de drogas com o jogo do bicho, tem um outro lado que já não acha tanto... Então, assim, é muito interessante ver esse lado de que dentro de uma comunidade vai ter uma pessoa ali que ela é meio que o provedor de certas coisas, né? É muito interessante ver isso. Tem, assim, gente, pessoas muito idosas participando desse documentário. Inclusive um juiz de futebol que ele é até hoje apaixonado por ele. Porque, assim... Os resultados, inclusive, assim, de certa forma, eram tanto quanto manipulados, entendeu? Ah, tem uma falta ali, marca não. Vai pro Bangu. Ah, não vi nada. E assim, gente,
meu,
e eram umas coisas assim...
Grito.
Não, eram umas coisas assim, tipo, tem um juiz que eu achei... Eu chorei de dar risada. Porque além dele ganhar uma grana, ele também... Ele tinha algumas, assim, tipo, o Castor de Andrade chegava e falou assim, ó, ele adora uma cervejinha gelada... Então, assim, pega, já deixa tudo bem no esquema ali, pra quando ele for no intervalo tomar a cerveja dele, entendeu? Gente, ele é muito bom. É muito bom. É impressionante. Então, eu acho que vale a pena pra descobrir esse lado, porque, assim, ele não fala somente sobre a história dele, mas fala muito também sobre Carioca's Way of Style, porque ele é um carioca genuíno. Genuíno, cara. E assim, e as outras pessoas também que dão a entrevista ali, que eram jogadores, também cariocas genuínos. É muito bom de ver esse jeitinho, entendeu? É um jeitinho muito peculiar, um jeitinho muito único. É perfeito, gente. Eu acho que vocês deveriam assistir. É muito bom. É muito bom.
É série? É um filme só? Como é que é o formato?
O formato dele é de documentário, né? Que é dividido aí em 4 episódios. Então, basicamente, o primeiro episódio fala, assim, mais sobre nos tempos da malandragem, de como ele consegue usar essa parte, assim, pra se promover e tudo mais. Fala da prisão dele na época da Ilha Grande, que eu fiquei assim, caraca, mano. O cara morava numa mansão, ele não morava numa prisão. E aí a coisa vai...
O Pablo Escobar total também, que construiu uma prisão pra ele, era uma casa.
Sim. Vai contando da época que ele fugiu, tipo, a juíza falou, não, agora ele vai ser julgado. Ele deu um migué, fugiu, ele ficou foragido anos usando peruca, barba falsa.
É maravilhoso, cara. Surreal.
E olha, até hoje, o mascote do Bangu, ele é o castor, até hoje. E até hoje, na camisa do Bangu, tem o castorzinho lá, que é uma homenagem ao Castor de Andrade.
Exato, exatamente. Então, assim, gente, eu achei interessante porque vai mostrar coisas tipicamente... Sei lá, acho que tipicamente da nossa terra, sabe? Porque jogo do bicho, futebol e carnaval. E malandragem.
E no meio disso tudo deve ter samba, cerveja, piscina, praia.
Tem. Nossa, tem, Gusta, tem. Eu achei muito legal, achei muito interessante. E achei muito interessante também ver em como todas essas coisas são manipuláveis, sabe? Eu achei bem interessante esse outro lado também. Então fica aí a minha dica de hoje, Doutor Castor.
Bom, essa é uma série que eu assisti em 2020, na verdade, né, no auge da pandemic da Covid-19. E uma série que saiu em 2019. Isso. É uma série que saiu em 2019 e era uma pendência que eu precisava, pagar comigo mesmo. E eu lembro que o trailer dessa série passou antes de começar o último episódio de Game of Thrones, lá em 2019. Eu vi e fiquei... Caramba, conheço essa mina. Essa mina é a mina do filme do Homem-Aranha. E estamos falando dela mesma, a incrível e maravilhosa Zendaya. Euforia é uma série que estreou na HBO.
Não é Zendaya, não?
O nome dela, você fala Zendaya, mas vamos falar Zendaya? Somos brasileiros? E daí?
Zendaya.
Bom, vamos de Zendaya. Essa é uma série que estreou na HBO em 2019 e é uma série que retrata a juventude da geração Z. E ela fala literalmente sobre tudo que a gente já viu em série adolescente, mas com uma abordagem completamente diferente. Então ela vai falar sobre aborto, drogas, sexualidade, problemas psicológicos, enfim, todas as mudanças, todos os problemas que o adolescente tem. Mas
a sequência espiritual de Skins.
Ah, não, muito diferente.
Skins.
Não, Skins é muito bom. Só que, tipo, a Euforia, claro, tem uma grande influência em Skins. Até porque a série tem uma estrutura de que todo episódio, de certa forma, é focado em um personagem. E isso tinha Skins. E o episódio começa com
Uma pergunta antes de você começar. A série se passa onde? Porque Skins é na Inglaterra.
Euforia é na Califórnia.
Ah, e aí a gente já vai ter uma grande diferença cultural.
Muito, muito grande, uma diferença cultural, tanto cinematográfica e como fazer e criar, fazer uma produção, porque os britânicos têm o jeito deles, até de humor, e os americanos os deles, os norte-americanos, os estadunidenses, enfim. Então essa série é uma série no qual a gente tem em foco um grupo de adolescentes que moram em uma região da Califórnia. Eles não falam aonde, se é mais pro lado de Los Angeles, se é mais pro norte, mas é uma cidade ali na Califórnia. E a personagem principal é a Rue, interpretada pela Zendaya. E a Rue, ela começa o episódio falando sobre a vida dela, sobre a história dela, porque ela tá acabando de sair de uma clínica de reabilitação. Ela, com apenas 16 para 17 anos, teve uma overdose. E ela foi parar numa clínica de reabilitação. E ela fala, durante todo esse episódio, os motivos que levaram a ela ter uma overdose. Por que ela se droga. E a série, ela segue essa estrutura mesmo. Todos os episódios, eles têm um foco num personagem. E a gente tem uma leva de atores muito interessantes também. Ela é dirigida pelo Sam Levinson, que é um diretor que está em ascensão em Hollywood. Então é um cara muito inteligente, ele já tem aí no currículo dele alguns filmes muito interessantes. Então é uma série que já vem com uma bagagem, com uma cinematografia que já tem uma assinatura também. Então Euforia é maravilhoso, é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos anos. E esse grupo de personagens, esse grupo de atores, tem pra mim parte dos atores mais promissores que Hollywood tem no momento, de atores jovens mesmo. A gente tem a Hunter Schafer, que é uma menina trans, que é muito meu amor da minha vida, Hunter Schafer. Meu Deus, cara, ela é muito boa. A personagem dela é a Jules, e a Jules é uma das melhores personagens de Euforia. E todas as temáticas que eles colocam dentro da série, a abordagem é feita de um jeito muito diferenciado, muitas das vezes de uma forma muito gráfica e até teatral dentro dos episódios, fazendo com que a estrutura deles e como a história é contada seja de uma forma muito original dentro de uma série que, se a gente for olhar no preto e no branco, é uma série adolescente, mas vai muito além disso. Acho que Euforia é uma série que todos nós precisamos assistir, até porque é uma série que fala muito sobre saúde mental e fala muito sobre como a criação e a forma que seus pais projetam as coisas em você pode te afetar como pessoa, como indivíduo no seu crescimento e como isso pode acabar com a sua vida, tá ligado? E é muito forte tudo isso que você tem dentro da série. E é uma série com diversos pontos de vista, diversos personagens do qual a gente tem a Rue, que é uma personagem que tem esse escape nas drogas. A gente tem um Nate, que é simplesmente sendo a pior pessoa do mundo. A Mary sendo controladora. A Lexi não se jogando pra baixo, não vendo o potencial dela. E o Fesco, que é literalmente o segundo melhor personagem, porque a Jules é a melhor. E é um traficante que tem que lidar com o império do tráfico que a avó deixou. Império não, né? Mas a avó deixou uma boca de fumo, digamos assim, pra um moleque de 12 anos. E a avó tá na cama. E ela não consegue mais sair da cama. Então, assim, são muitas implicações e muitos problemas que são abordados durante a série, com uma aceitação pessoal também. Os personagens são muito bons e, cara, eu sou apaixonado por essa série. Não à toa, a Zendaya ganhou um Emmy de melhor atriz, porque é muito difícil você interpretar uma personagem que é dependente química. É muito difícil. É muito difícil ainda você interpretar uma jovem, que a personagem dela tem 17 anos, dependente química. Porque dependendo da mensagem que você passa, você pode fazer isso completamente errado. E eu acho que a série, ela é um vislumbre e uma forma de lidar com que a geração Z é muito, muito, muito inteligente. Porque não romantiza nada disso e mostra o quanto isso tudo é horrível o tempo todo. Ela não passa mensagem de "yeah, man, drugs is cool. Drogas é legal, cara. Fume maconha, cheire cocaína." Eles mostram de forma bem gráfica como isso é uma merda, como isso é horrível e como o personagem pode morrer e empacotar a qualquer momento ali. Tem um episódio que que a Rue, né, que é a personagem da Zendaya, ela literalmente fala, pô, irmão, me droguei demais, eu acho que eu tô tendo um ataque do coração aqui. Se você não me der o remédio que tá aqui no meu tênis dentro de 3 minutos, eu vou morrer. E a cena é toda tensa, cara. A cena é muito, 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 muito tensa. E ao mesmo tempo que a série também, ela toma liberdades pra ser engraçada quando ela precisa ser. Tem uma cena que eu gosto muito, e isso tudo acontece até no início da segunda temporada, que começou esse ano, em que a Rue, né, a personagem de Zendaya, ela tem um diálogo com o Fesco, que é o amigo traficante dela, sobre representatividade feminina no mundo do tráfico. Ela pergunta pra ele, ela tá tão doidona, né, tá tão louca de droga, que ela pergunta pra ele, quantas traficantes mulheres você conhece? Fodona mesmo. Aí ele, uma, só ela. Pois é, esse é o ponto, não tem representatividade, sabe? É uma conversa tão absurda, mas assim, não faz sentido ela tá cobrando representatividade feminina no mundo do tráfico, assim, sabe? É muito louco, e ainda tem um outro diálogo ali também sobre... Sobre como o Fesco pensa que Deus vai receber ele sendo um traficante. Aí fala, pô, eu nunca parei pra pensar nisso. Ah, mas eu acredito em Deus. O dia que eu pensar, eu te respondo, sabe? É só assim, a série tem um texto muito inteligente, cara. E o ritmo dela é muito bom. Só tem 8 episódios da primeira temporada e 2 especiais. E os 2 especiais foram episódios que foram gravados durante a pandemia. Então você vê que são episódios que tem cara de pandemia. São episódios que acontecem dentro de um ambiente, com pouquíssimas pessoas. O primeiro episódio é focado na Rue, e tem ela conversando com o padrinho dela do AA, lá, que eles dão outro nome, né? Eles conversando sobre como a droga muda a pessoa, mesmo quando ela não tá usando. E, assim, é fantástico, fantástico. É um dos meus episódios favoritos, assim. A inventividade que eles tiveram e a criatividade pra fazer um episódio desse no meio de uma pandemia é um negócio de louco. E tem um episódio da Jules também, que é focado nela, que é ela com a terapeuta, que inclusive foi escrita pela própria Hunter Schafer. Então, ela teve a ideia, ela falou pro Sam Landerson, ele deu essa moral pra ela, ela escreveu o episódio, eles filmaram, o episódio ficou fantástico. Segunda temporada estreou aí agora e... Mano, eu indico essa série pra todo mundo, muito, mas assim, se você for uma pessoa sensível, de repente é bom você dar uma segurada, porque os temas eles são abordados de formas muito fortes, mas muito inteligentes, e a montagem e a cinematografia da série, ela é fantástica, assim, é uma das melhores coisas que eu já vi, fácil, 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 fácil.
Interessante, eu gostei de você falar dessa mistificação ao redor de consumo de droga e tudo mais. Porque às vezes tem uma glamorização que não acho tão legal, sabe?
Uhum, sim, sim. É tipo assim, eles colocam ali, eles não vão te usar, a Rue tá usando por isso. Não julgue essa menina por ela estar fazendo isso. Ao mesmo tempo que eles contrapõem, olha como isso é horrível, olha como isso tá matando essa menina, sabe?
Eu acho muito interessante, porque até quem já conviveu com pessoa que é usuária, e é usuária, tipo, bem assídua, sabe que é muito complicado. E essa glamorização, assim, é tipo, sabe, não tem necessidade.
Não, não tem, concordo com você. Então é isso, gente, assistam Euforia. Vocês vão estar fazendo um favor pra vocês.
Oi, oi, gente. Eu não tô no episódio, mas eu vim aqui porque tem que ter, né? Tem que ter o bloquinho musical. É
já
importante.
Faz um tempo que no último
já
não teve.
Faz um tempo. É verdade. Teve uns aí que a gente pulou porque eu não participei, falou foda-se, mas dessa vez eu falei, não, vou entrar só pra fazer. Foda-se também. Quero falar da música. Assim, admito que eu pulei os outros porque eu também não tava ouvindo muita coisa nova. Eu tava meio assim... ouvindo as mesmas 5 músicas do Radiohead em loop, assim, por 2 meses. Foi isso que eu fiz.
Aí mas, é meio triste, né?
É um pouco.
Tá bem demais a menina.
É, então, eu tô. Aí,
inclusive,
mas,
Radiohead,
assim,
grande show.
Grande, grande banda.
Mas assim... O quê? Não tá isso? Foi uma piada? Eu não entendi.
Não, é sério, é porque eu fui ao show do Radiohead.
Ah,
sim. Aqui em São Paulo e foi muito, muito bom.
Queria, mas enfim. Quando chega final de ano, ou no caso, início de ano, eu meio que dou uma olhadinha ali na lista de melhores álbuns do ano, o que que teve, vamos olhar. Aí eu dou uma olhadinha, vou selecionando ali uns álbuns pra ouvir. E esse ano, eu tava olhando a lista do Fanteno, que é meio que o maior crítico de música conhecido aí, ele é gigante. E aí ele fez a lista lá de 50 melhores álbuns do ano, tava olhando, fui pegando lá os que me chamavam mais atenção, às vezes eu vou pela capa, às vezes eu vou pela descrição, não sei o que, eu vou lá olhando. E aí, o primeiro lugar da lista dele, eu olhei e falei, caralho, esse álbum é muito, parece ser muito Minha Geleia. E eu fui ouvir, que é o álbum The Turning Wheel, da Spelling. Spelling com 3 L's, por algum motivo. Uhum. Mas eu fui pesquisar Spelling e eu botei 2 L's e aí só apareceu coisas de soletrar e eu fiquei tipo, ué, cadê a cantora? E eu descobri que ela tem 3 L's no nome. Então, uma dica aí pra encontrar ela.
É tipo a Mika com 3 N?
Isso, Mika com 3 N's no final. Mas o que é esse disco? Ele é pop, mas ele é meio que um pop meio experimental, meio progressivo, com muitos elementos diferentes, tipo, tem muito de música folk, um pouco de jazz, tem muita coisa misturada, mas no geral é um pop esquisito, assim, acho que essa é a descrição.
É um pop esquisito, mas acho que não é, tipo, quero bonita.
Não.
É um outro esquisito.
É um outro esquisito.
Desculpa, gente. Quero bonito é a coisa mais engraçada de nome de banda que eu já ouvi na minha vida.
Eu amo Quero Bonito. Inclusive,
gente, é muito engraçado.
Nunca recomendei nenhum álbum de Quero Bonito. Já recomendei? Não lembro. É possível que
acho
já.
Acho que não.
Mas tá aí na lista pro futuro. Mas assim, lembra muito Kate Bush, que eu acho que foi a minha última recomendação até, se eu não me engano.
Não, acho que você recomendou alguma coisa depois de Kate Bush.
Bom, foi uma das últimas aí. Recomendei Kate Bush. E Spelling lembra muito Kate Bush, só que, obviamente, com uma roupagem um pouco mais moderna, porque é um disco de 2021, e Kate Bush é década de 70, 80. Então, assim, claramente tem uma inspiração ali, mas é bem diferentão. E, putz, que álbum gostosinho, sabe? Tipo, é um álbum que ele é tranquilo, ao mesmo tempo que ele tem meio good vibes, assim, você ouve e você fica, putz, tô muito de boa aqui ouvindo esse disco, sabe? Que disco gostosinho de ouvir. E a música que eu vou pedir pra tocar no final é a música título do álbum, que é meio que o single desse álbum, é meio que a música mais ouvida, eu acho, que é Turning Wheel. E é uma música muito boa. Meu Deus, que música boa. Eu já ouvi essa música 10 vezes, de ontem pra hoje, assim. Tudo bem que ela tem 3 minutos, então é muito fácil de ouvir 50 vezes.
Mas é do ano passado, né?
É do ano passado. Mas, nossa, que música boa, sério. Por favor, escutem. Não saiam do episódio onde eu ouvi a música do final. Só peço isso. Eu fico pensando, às vezes, será que as pessoas escutam, de fato, as músicas que eu recomendo no final? Eu sempre fico com essa dúvida. Acho que ninguém escuta, acho que ninguém liga. Cara,
escuta sim. Bom, pelo menos eu fui escutar Kate Bush logo depois que a gente...
Você gostou, Augusto, de Kate Bush?
Eu tinha escutado pouco Kate Bush. Mas aí, a recomendação que você trouxe pra gente, eu escutei mais, gostei mais de Kate Bush.
Olha aí. Se você escuta a música no final do episódio, me fala no Twitter.
A Aurora também.
Tá feliz.
Tô ouvindo aqui, é bem Kate Bush mesmo.
É bem Kate
Bush. Até a vozinha fina.
Sim, a voz dela lembra muito a da Kate Bush. Mas é isso, gente. Essa é a minha recomendação de hoje. Espero que vocês gostem.
Chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado a vocês que continuam nos acompanhando, continuam dando o feedback de vocês. Nós agradecemos bastante. Se vocês quiserem continuar acompanhando a gente também nas nossas redes sociais, vocês encontram o Splitcast tanto no Twitter quanto no Instagram e na Twitch como Splitcast_. Vocês também podem acompanhar a gente nas nossas redes pessoais, que são o @megusta182, @DanielCoutinho_, @Thaís_Tunhon, @Lottermus e @Copa_Pistal. Vocês também, olha só, hein?
Olha só, olha que coisa legal. Vocês também podem estar entrando no Discord do Splitcast, onde muitas atividades acontecem, diversas watch parties, o pessoal marca de jogar jogos, clubinho da leitura. Vai lá, curte. Quem sabe vocês vão fazer amigos aí no Discord do Splitcast. Tem muita coisa acontecendo por lá e a gente também aparece para trocar uma ideia. É legal ter esse contato com vocês e todas as pessoas que nos ouvem. Então, links estão na descrição para que você possa aproveitar. E se Daniel Coutinho não se perder no mundinho do seu quarto, nós somos o Splitcast e até semana que vem.
Tchau,
tchau.